Conheça seu deputado.
10 da manhã, 51 minutos, conforme anunciado ao longo da nossa programação, o deputado Dirceu Dresch, do PT, o nosso convidado da manhã desta sexta-feira, aqui na série exclusiva da CBN, Vale do Iguaçu, CBN, Conheça seu deputado. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista aqui com a Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes aí de toda a região, paranaenses e catarinenses. Que estão acompanhando aí, né?
Então tá certo, agradecemos mais uma vez a sua participação. Deputado, aqui acompanhando aqui a sua atuação, né, como parlamentar no estado de Santa Catarina, o senhor tem uma ação muito forte, né, no setor da agricultura, desenvolvendo projetos, enfim, apoiando várias iniciativas. Como o senhor está vendo o cenário agrícola catarinense?
Olha, Santa Catarina, pela sua formação de pequenas propriedades, né, com certeza cumpre um papel estratégico para o Brasil e para o mundo, né? Nós temos aí, o estado é campeão em produção e exportação de muitos produtos aí, né? Então, essa lógica de ter pequenas propriedades, as terras bem distribuídas, é muito importante para a nossa economia do estado, mas também dos municípios, né? Os municípios com melhores índices de desenvolvimento humano são os municípios que têm agricultura familiar, as pequenas propriedades como o seu forte na economia. Então, o estado teve um crescimento extraordinário nos vários anos, né? Nós tivemos, especialmente a partir do governo do presidente Lula, um investimento muito grande. O PRONAF é uma das grandes políticas, né, de crédito agrícola, né, o Mais Alimentos, que deu uma estruturada nas propriedades, em termos de equipamentos, de máquinas, de estrutura nas propriedades, foi extremamente importante para o aumento, inclusive, da produção agrícola. Se destaca aí principalmente o leite, que é uma das atividades que o estado disparou nos últimos anos em crescimento de produção, né? E produtividade também, mas também em produção das propriedades. Então a agricultura familiar viveu um momento importante e agora, claro, nós estamos aí todo mundo vendo o que pode acontecer para frente. Nós já tivemos uma redução de preço de produtos, né? Especialmente o leite e outras atividades. Caiu os preços para os agricultores, né? Tem uma diminuição de renda, temos algumas políticas, inclusive, ali na região muito importante, inclusive em Porto União, que é das cooperativas da agricultura familiar, né? Que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação, de fornecer a alimentação nas escolas, da agricultura familiar. Esses programas, eles estão sofrendo um impacto grande, em termos de redução de valores, praticamente destruíram os programas já, né? E aí vem esse tema da Previdência, que preocupa muito, né? Essa proposta que queriam fazer de praticamente destruir a Previdência Pública, que é uma das grandes conquistas dos anos 80 na Constituição para a agricultura familiar, especialmente as mulheres agricultoras, que até ali não tinham benefício. Então a agricultura familiar vive um momento de expectativas. Esse ano devemos ter uma redução do volume de recursos no PRONAF, já anunciado pelo governo. Devemos ter subsídio, portanto o aumento de juros. Então, nós estamos bastante preocupados com o que vai acontecer para frente nessa agricultura familiar que é tão importante para a economia catarinense e brasileira.
Deputado, o senhor acredita que é necessário uma intensidade um pouco maior, um incentivo, principalmente aos jovens, a saírem das suas propriedades, buscarem conhecimento e aplicá-las nelas, né? Que é uma propriedade de família, né? O senhor acredita que tem que haver uma atenção maior nesse aspecto?
Então, eu comecei a militar nesse movimento da agricultura familiar já no início dos anos 80, portanto já são alguns anos que nós estamos discutindo agricultura familiar. Eu tenho uma avaliação muito clara. A agricultura familiar não sobrevive, nem a grande hoje sobrevive sem subsídio e apoio do Estado, né? Então a agricultura familiar necessita, pelo seu papel, especialmente estratégico de um país que se preza, que ele garante segurança alimentar, né? E para garantir segurança alimentar, nós precisamos apostar e investir na agricultura familiar. A Europa faz isso, historicamente, criou política pública, criou política de proteção, todos os países que se prezam fazem isso. E o Brasil não pode ser diferente. Então, não dá para abandonar a agricultura familiar. Ela precisa de política pública, ela precisa de crédito, ela precisa de apoio da assistência técnica, pesquisa, extensão, ela precisa da educação, qualificação dos nossos agricultores, especialmente a juventude, ela precisa da previdência pública, da saúde pública, né? Enfim, estradas, infraestrutura, internet. não é possível nós ter um interior que não tenha ainda acesso à internet, né, telefone. Então, tem toda essa questão estrutural que precisa da presença da política pública, do Estado, dos municípios. Então, é isso. Eu acredito que a agricultura familiar, ela tem um potencial extraordinário. Os agricultores sabem produzir, né, sabem se organizar, trabalham. Agora, o Estado não pode atrapalhar. Ele tem que ajudar com as políticas públicas para que o pessoal continue lá. Especialmente a juventude, né? A juventude tem condições de ficar na roça, tem, né? E aqui no Brasil nós temos uma visão, muitas vezes, de que quem estudou, fez uma faculdade e não pode voltar para o interior. Então, uma visão atravessada, né? Eu tive oportunidade de ir para a França, para Portugal. Lá os agricultores, grande parte, têm ensino superior. Por que que um cara que faz uma agronomia, uma outra profissão, não pode voltar a ser agricultor, mesmo na área de economia, né, de economista? Então, é isso. A agricultura é um bom espaço de se viver, é um espaço onde dá para ganhar um bom recurso, né, mas com certeza tem perspectiva da juventude ficar. Esse é um dos grandes desafios que nós aqui em Santa Catarina, nós deputados, eu também sou dirigente sindical, participo das organizações, dos sindicatos, das cooperativas, nós temos com certeza esse grande desafio.
Deputado, então no caso faltam recursos ou uma vontade por parte das autoridades no investimento mais intenso na agricultura?
Eu acho que nós avançamos bem nos últimos anos. Nós avançamos em programas importantes, eu dizia aí do PAA, da garantia do agricultor poder vender seu produto, mesmo ele não tendo integrado uma grande agroindústria, mas em pequenas cooperativas. Nós avançamos bem em crédito subsidiado, então nos últimos anos nós não tivemos mais problema de acesso a crédito, de incentivo, um crédito barato há 10 anos com juros fixos. Então nós tivemos um bom apoio para a agricultura familiar. Talvez faltam, sim, falta muita coisa ainda, isso que eu falei da telefonia, da internet. Muitas vezes ali a região é uma região difícil no inverno, nós temos problemas sérios em muitos municípios de estrada. Muitas vezes as crianças não conseguem ir para a escola porque a estrada não dá condições, principalmente em época de inverno. Né? Nós temos aí muito caminhão pesado, de transporte pinos, por exemplo, que acaba arrebentando as estradas. Então, isso é uma demanda importante. As comunidades mais distantes no interior precisam ter acesso com qualidade. Então, tem muita coisa para fazer. Agora, eu acredito que a gente avançou bem, né? Deu um bom encaminhamento, política de garantia de preço, a gente estava avançando bem, né? Infelizmente nós estamos dando um ré agora nessa política, é uma das coisas importantes. Então eu acredito que a agricultura precisa apoio, discutir o papel da IPAGRE, sim, porque a IPAGRE é um órgão importante para ajudar a discutir diversificação nas propriedades e novas atividades de renda para os agricultores. Não tem possibilidade de todo mundo produzir leite ou todo mundo produzir aves ou suínos, né? Ou mesmo outras atividades. Então, a diversificação, ela é importante. A agroecologia abre um caminho muito importante para produzir produto limpo. Hoje há uma demanda grande na sociedade. Nós conseguimos aprovar um projeto agora, que é lei já, de fornecer alimento orgânico, agroecológico, nas escolas, do Estado comprar para as escolas esses produtos, né? Então, tem muita coisa andando, tem políticas importantes. Agora, nós estamos avançando para o agricultor e a sociedade também produzir sua própria energia, que é um outro caminho que está avançando, né? Energia solar, energia da biomassa, né? Então tem muita coisa acontecendo e eu estou muito animado, né? Desde que a gente não volte para trás agora, né? Fazer essa famigerada reforma, chamada reforma da Previdência, que tira direitos dos agricultores conquistados a duras penas nos anos 80, especialmente as mulheres, não vamos poder deixar isso acontecer, né? Somos contra essa questão da chamada reforma, que é a destruição da Previdência Pública no Brasil, e o agricultor perde o direito de segurado especial. Quando ele começa a contribuir mensalmente e não mais na produção, no bloco de produtor, ele perde o direito de segurado especial. Portanto, isso para a agricultura nós não aceitamos, porque tem ano que o agricultor perde a produção, né, uma seca, uma enchente, ele não tem como contribuir, ele não se aposenta, né? Então, ou contribui pouco. Então é isso que nós esperamos, que a gente possa continuar avançando aí na nossa agricultura familiar.
O senhor se demonstrando, né, contra a reforma evidenciada. Esse é a respeito das privatizações, deputado. O senhor é a favor ou contrário?
Eu sou contra. O Brasil construiu uma estrutura extraordinária nos últimos anos, né, com, por exemplo, os bancos públicos que dão condições ao país, né, investir, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, se não fosse ter uma Caixa, um banco público, a Caixa Econômica Federal, nós não teríamos feito em poucos anos, né, 5, 6 milhões de casas populares no Brasil, no interior e na cidade. O próprio Banco do Brasil é estratégico para o desenvolvimento do meio rural brasileiro, mas também a economia no geral. A própria Petrobras, que foi uma empresa importantíssima para o Brasil, que identificou com pesquisa o pré-sal, né, que hoje é a única empresa que tem tecnologia que para perfurar poço em alto mar a mais de 100 metros de profundidade e tirar petróleo. Então, é isso. Empresas públicas têm esse papel. Eu defendo aqui a Celesc pública, eu defendo a Casam pública, defendo a Ipagre, a Cidasc como serviço público, né? Então, o Estado tem que ter uma estrutura. Senão, ele fica na mão do grande capital nacional e internacional para fazer as coisas acontecer. E no momento importante que o Brasil e o Estado precisa, né, essas empresas não contribuem necessariamente como o país, como foi o Banco do Brasil na agricultura, especialmente, e a Caixa Econômica Federal foi no programa de habitação. Então, eu defendo empresa pública. Ela pode ser bem gestada, ela pode ser bem organizada, ela pode dar, como por exemplo a Celesc aqui nesse ano, é a segunda maior e melhor empresa avaliada pelos consumidores do país, né, em termos de satisfação dos consumidores. Então, elas podem ser bem dirigidas, elas não podem ser um cabide de emprego, elas não podem ser um espaço de lideranças, políticos que perdem eleições e vão para esses espaços. Elas têm que ser bem tratadas, bem trabalhadas, e com certeza eu defendo, sou contra o Brasil entregar suas riquezas, né, o seu petróleo, né, eu sou absolutamente contra isso, porque as nossas riquezas, né, principalmente as riquezas naturais, nossa água, nossa biodiversidade, nossa Amazônia, né, nossas terras, nosso petróleo, nossos minérios, ele tem que criar condição de vida digna para o povo brasileiro, e não para os capitalistas, para as grandes potências no mundo, né? Então, eu defendo, sim, um Estado forte que possa construir política pública e intervenção na economia para melhorar a vida do seu povo.
Da manhã, 3 minutos, estamos conversando com o deputado estadual de Santa Catarina pelo PT, Dirceu Dresch, na série CBN Conheça Seu Deputado. Deputado, com relação à Operação Lava Jato, como o senhor está avaliando o cenário que as investigações apontaram até o momento e, em sua opinião, quais os pontos positivos ou negativos revelados até então?
Eu acho que a sociedade brasileira precisa olhar com olhos críticos para a Lava Jato. Tem coisas muito boas, o Brasil precisa encarar o tema da corrupção, mas eu tenho profundas críticas ao sistema, da forma que está sendo apurada a corrupção no Brasil. Primeiro, nós não podemos destruir as nossas empresas. País nenhum faz o que o judiciário brasileiro, a imprensa brasileira, a grande imprensa tem feito, né, de destruir a nossa economia, a nossa empresa. O Brasil era extremamente competitivo na área do petróleo. Foi feita uma forma, a investigação, que prejudicou não apurou a corrupção, só, mas destruiu a nossa economia na área do petróleo. Destruiu uma empresa importante, que é a Petrobras, né? Segunda área da construção pesada. Nós tínhamos uma das maiores e melhores empresas de construção do mundo. Nós competia a nível internacional em construção de grandes obras. Foi atacado no coração, criou muito desemprego, criou muito problema. E agora, o último setor que o Brasil tinha, nos três setores que nós competia firmemente a nível nacional e internacional, agora o último foi o setor das carnes. Nós não concordamos com a corrupção, falsificação de produtos e tal. Agora, o que a Alemanha fez quando teve uma denúncia lá na Volkswagen de falsificação de dados contra a eliminação dos carros? A justiça alemã pegou, isolou o fato dentro da empresa, botou os dirigentes fora da empresa, apurou a corrupção, mas não destrói as empresas. País nenhum faz isso, destruir o seu setor de economia, porque destruindo esses setores, os impactos são violentos. O que está acontecendo aqui no Estado agora, por exemplo, a BRF anunciou férias coletivas no mês de maio. Aí, bom, dando férias coletivas, parando a empresa, a produção, vai parar o caminhoneiro, vai parar o posto de gasolina, vai parar o comércio local, vai parar o agricultor de produzir. Então, isso é muito grave. da forma, então tenho minhas críticas. E a segunda grande crítica é da forma seletiva que estão sendo tratadas as apurações. Quando é alguém do PSDB, é um tratamento, ou do PMDB. Quando é alguém do PT, é outro tratamento. Então, isso não pode acontecer. O judiciário brasileiro está aí para cumprir a lei, né? Seja para quem for. Agora, cumprir a lei é cumprir a Constituição. E eu estou há quase 40 anos na luta pela justiça. Eu não quero ver ninguém injustiçado. Seja o presidente Lula, seja a presidente Dilma, ou seja qualquer cidadão brasileiro, seja um da minha família ou algum companheiro meu. Para mim, a justiça brasileira tem que cumprir o seu papel constitucional, que diz o seguinte: a presunção da inocência. Para condenar alguém tem que ter provas materiais, né? Não é convicções, né? É provas materiais. E hoje está se cometendo uma grande injustiça contra a maior líder do país, líder popular, e hoje um dos maiores líderes populares do mundo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Ele foi preso por causa do falado triplex, do apartamento. Mas o Moro não conseguiu, em todo o processo, ele não conseguiu uma prova material que esse apartamento, de fato, é do Lula, né? E nós não aceitamos isso. Por isso que o PT está chamando isso de um momento de exceção que nós vivemos, e nós estamos, e a sociedade brasileira está reagindo contra isso. Não é por acaso que tinha lá 20 mil pessoas em São Bernardo semana passada, não querendo entregar o presidente Lula, porque ele não cometeu crime, né? Ele não tem prova de crime. Isso eu não aceito. Alguém da minha família ser condenado sem prova, ou algum companheiro meu, ou seja qualquer cidadão catarinense ou brasileiro. Então nós estamos nessa empreitada e nós precisamos e vamos ainda provar que o presidente Lula é inocente. Nós já provamos isso, né? O Lula provou que ele não é dono do apartamento. E a própria justiça brasileira, a Justiça Federal de Brasília, colocou esse apartamento numa dívida que a empresa OAS tinha, empenhorou esse bem da OAS, está no nome dela, numa dívida que ela tem a uma outra empresa junto à Caixa Econômica Federal. Então está provado que o apartamento não é do presidente Lula, mas o Moro e a 4ª Região Federal de Porto Alegre, né, continuou essa mentira, que o Moro, lá por causa de uma figura lá, que tem delação premiada, falou essa mentira, e o Moro acatou, porque nós temos claro que o presidente Lula está sendo um condenado e um preso político, primeiro preso político depois da ditadura militar, do período de ditadura que o Brasil viveu. Então, é isso que nós achamos da Lava Jato. Precisa apurar a corrupção? Nós criamos mecanismos, o próprio Lula, o presidente Dilma, criaram muitos mecanismos, e por isso hoje é possível, grande parte dos mecanismos da Lava Jato foi o nosso governo que criou. Agora, não para desrespeitar a Constituição. Nós queremos que o Judiciário cumpra sua função. Não é papel do Judiciário aparecer na mídia, né, como estão querendo se promover, porque não é partido político. Para fazer política tem que se filiar a um partido e participar da política. O Judiciário não precisa aparecer. O Judiciário tem que cumprir a sua função constitucional, né? Não tem que estar na imprensa prestando conta à sociedade do que está fazendo. Não. Tem que fazer o seu papel, né? Seu papel constitucional. Então, por isso, eu volto a dizer, nós apoiamos o apoio a combate à corrupção no Brasil. Agora, as barbaridades, as injustiças que se cometem, nós não apoiamos. E por isso, felizmente, mais da metade da população brasileira hoje já compreendeu que o presidente Lula está sendo um perseguido político e, agora mais que isso, um preso político no nosso país.
Deputado, aproveitando também nessa questão, alguns dias atrás, alguns deputados e senadores do seu partido solicitaram a inclusão do sobrenome Lula em seus nomes parlamentares. O senhor pretende fazer o mesmo?
Estamos vendo aí a possibilidade de como é que é o regimento interno da Assembleia, mas é possível que vão fazer já semana que vem também. Porque justamente para a gente chamar a atenção da sociedade brasileira pelo que está acontecendo, infelizmente, no nosso Brasil, né? Esse momento de exceção, onde o judiciário não cumpre sua função, né, constitucional, e fazer um grande debate com a sociedade brasileira, e reagir a isso, porque não podemos aceitar qualquer brasileiro seja condenado, né, à prisão, sem, inclusive em segunda instância, que eu também não concordo, a Constituição é clara, o artigo 5º da Constituição Brasileira fala da presunção de inocência, né? Tem que provar para prender alguém ou condenar alguém, e ele tem direito aí até a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, nós estamos fazendo esse grande movimento de denúncia nacional e internacional do que está acontecendo no nosso país, esse momento gravíssimo, né? Não só de condenação de pessoas sem prova, mas também de assalto que o Brasil está sofrendo das suas riquezas naturais, que estão agora o petróleo, praticamente o pré-sal, já foi praticamente tudo entregue, e agora está essa situação aí da nossa energia, da Eletrobras, que vale mais de 400 bilhões e vão entregar por menos de 20.
Deputado, para a gente encerrar, em razão de todas as investigações, enfim, os apontamentos da Operação Lava Jato, a projeção já para as eleições do mês de outubro, o senhor vê o PT, tanto no cenário catarinense como no cenário nacional, fragilizado com tudo isso?
Não, pelo contrário. O PT está se recuperando, muito rápido. Nós hoje já somos o partido com maior força disparado, maior apoio social no país. Nós já estamos aí chegando próximo a 20%, enquanto o segundo colocado está aí em torno de 5%, 6%. Então o PT está justamente retomando a sua força política junto à sociedade. E se a turma do Lava Jato continuar insistindo em condenar uma pessoa sem prova, né, o próprio presidente Lula, né, vai voltar a ser, com certeza, nosso presidente da República em primeiro turno. Não temos dúvida. A Cabina estamos nos preparando. Deputado Décio Góes, Décio Lima é o nosso pré-candidato a governador. Nós vamos ter uma chapa muito forte em Santa Catarina. E vamos até as eleições fazer todo esse debate em caravanas, em grandes movimentos, junto à sociedade, discutindo essa barbaridade, esse absurdo que está indo e foi, infelizmente, coordenado pelo juiz Sérgio Moro, que não tem nenhuma moral para fazer o que ele está fazendo, né, com as nossas lideranças, especialmente com o presidente Lula. Reconhecemos que temos erros, né? Reconhecemos, né? Não somos diferentes do conjunto da sociedade brasileira, que tem possibilidade de um ou outro cometer algum equívoco, em qual que seja o partido. Agora, neste caso, do nosso presidente Lula e da nossa presidente Dilma, que foi apeada do governo, né, sem ter cometido nenhum crime por divergências políticas, né, nós não vamos aceitar, e por isso o PT vem com muita força para 2018, né, tanto a nível nacional quanto a nível do Estado de Santa Catarina.
Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição.
Tá certo, ouvimos o deputado Dirceu Dresch, do PT de Santa Catarina, na série exclusiva aqui da CBN Vale do Iguaçu, CBN Conheça Seu Deputado. E ainda hoje, a entrevista na íntegra no site da CBN Vale do Iguaçu.